A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje nós vamos falar aqui sobre a importância do judiciário em meio à pandemia em que vivemos. E a convidada desta edição é a desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná, Rosana Andrigueto de Carvalho. Quero primeiramente cumprimentá-la. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua disponibilidade, magistrada.
Eu que agradeço o honroso convite de participar do programa.
Bom, para começar a nossa entrevista, eu gostaria que a senhora nos falasse, não é mesmo, nesses 5 meses em que estamos vivendo em meio a uma pandemia, o Poder Judiciário tem se mostrado uma ferramenta extremamente valiosa, não é mesmo, na superação dos problemas que vem surgindo com a crise instalada pela Covid-19. Como a senhora acompanha todo esse processo durante todo esse tempo?
Olha, eu posso dizer que realmente o Poder Judiciário no Estado do Paraná tem dado uma resposta bem satisfatória às demandas no Poder Judiciário. Foi feito recentemente um levantamento do trabalho do Poder Judiciário no Paraná e desde o dia 16 de março de 2020 a recentemente 9 de agosto desse ano, nós atendemos 3,3 milhões de atos processuais. Desde o decreto de 172 de 2020, que determinou o fechamento dos edifícios da Justiça Estadual, foram 147 dias de trabalho remoto. E na primeira instância foram proferidos 1.638.484 decisões, proferido 1.335 despachos e, na segunda instância, 267.185 decisões e 69.197 despachos. É um volume bastante significativo de decisões e despachos no Poder Judiciário.
É um número que mostra ainda mais a proximidade do judiciário, dos magistrados e servidores junto à sociedade?
É um esforço bem, bem satisfatório para atender todas essas demandas, em especial porque o nosso trabalho, os processos são todos virtuais, né? Eu já tinha sido feito esse levantamento e isso foi, assim, espetacular, determinou uma resposta mais rápida e pronta. É um esforço de utilização da ferramenta da informática na resposta à demanda da população. Então, isso realmente agiliza a resposta do Poder Judiciário perante a população.
Agora, o Judiciário Paranaense, magistrada, podemos dizer que saiu na frente, porque já tinha todo um sistema eletrônico 100% digital?
Eu acho que sim. Eu ainda hoje vi uma reportagem na Folha de São Paulo dizendo que São Paulo está instalando 19 câmaras novas no Tribunal de Justiça para atender uma demanda de reserva de processos em pendência. Quer dizer, existe um atraso na resposta. Eu não posso dizer que isso seja realmente uma realidade, porque eu desconheço totalmente a situação de São Paulo, mas existe, pelo que eu vejo, uma resposta um pouco mais tardia dessa questão de usar a ferramenta da informática e atualização. Então, eu acho que isso demora um pouco a resposta do Poder Judiciário em relação às questões que estão em trâmite lá em São Paulo. Aqui, como já houve essa informatização, ficou mais fácil atender em situação de remota, né? Então, eu acho que isso nos favoreceu bastante.
Mesmo assim, desembargadora, nós ainda temos muitos desafios pela frente em meio a essa crise sanitária mundial, não é mesmo?
Com certeza. É uma situação nova, é uma situação que a gente vem aprendendo todo dia, porque existem falhas mesmo, a questão de inovação, você, quando usa um sistema de informática, sempre existe um aprendizado a cada dia, são situações novas que vão aparecendo e nós vamos fazendo um aprendizado, uma inovação e vamos nos aperfeiçoando a cada dia. Mas eu acho que mesmo assim existe uma resposta que a gente vê da população, que a gente vê dos advogados, inclusive um pedido da própria OAB, da própria população, para que continue sendo o atendimento dessa forma, porque a resposta é mais rápida. Então, o que a gente vê é que a população está mais satisfeita. É essa a impressão que nós temos, né? Que existe uma rapidez, porque não precisa ter o deslocamento, essa a atividade nossa tem sido praticamente diária, totalmente voltada ao trabalho, né? Não existe deslocamento, esse prazo de deslocamento para os fóruns, para o tribunal. E isso tudo ganha-se um tempo razoável de trabalho, né? E isso é muito bom para todos.
Sim, e nós podemos dizer que essa crise instalada pela Covid-19 mudou a justiça para sempre?
Eu acho que sim, eu acho que não só a justiça, como o dia a dia de todos nós, né? É uma nova visão, é uma cautela maior que a gente não estava acostumada e eu acho que todos nós temos uma visão diferente. Nós temos que nos resguardar e temos que ter um cuidado maior com cada um de nós e com o nosso próximo, né? Eu acho que é um preparo maior e eu acho que isso muda assim, significativamente os olhos da justiça perante a população, perante a atividade econômica, é um questionamento maior em relação a tudo. Nós temos que ter uma nova visão, uma situação de macro, né? De ir e vir, de viagem, de uma previsão maior do nosso dia a dia, das nossas férias, das crianças em casa, de uma reorganização familiar.
A senhora acha que a pandemia pode mudar os valores sociais da população?
Com certeza, eu acho que já mudaram. Embora seja um questionamento a todo dia, né? A todo
Sim.
momento. Eu me questiono a todo dia o que é válido, o que não é válido em termos de reorganização social. Eu não... Porque são as novidades, as informações são muito diversificadas. Então, hoje em dia você não sabe exatamente aonde você pisa, aonde você está. É muita informação. Então, você se questiona a todo dia, né? Exatamente o que é mais válido, o que não é válido. E então, são muitas informações. Então, eu acho que isso é comum no próprio direito, né? A visão hoje de uma situação, de uma jurisprudência, ela se renova, ela se multiplica. Hoje, o que é válido em termos de jurisprudência, daqui a 3-4 meses não é mais válido. Existe uma revisão, uma releitura dos posicionamentos. E é assim hoje na saúde, nos relacionamentos. Então, eu acho que nós já estamos acostumados nessa situação.
Assim como toda a Justiça Nacional, a senhora também está em atuação remota, não é mesmo?
Estou. Todos os funcionários do gabinete, como no Tribunal de Justiça, todos fazemos sessões remotamente, todos.
Então, como foi essa adaptação? Né? Como está a sua atuação via recursos tecnológicos com toda a sua equipe, os servidores, momento?
Eu posso dizer que, num primeiro momento, foi uma dificuldade de adaptação. alguns que tinham uma facilidade maior de produção quando estavam em gabinete, ao fazer o trabalho remoto, eles produziram um pouco menos. Eu acho que foi aquela adaptação de trabalhar em casa, com situação familiar, com filhos em casa, com multiplicidade de tarefa, produziam menos. Agora já estão mais adaptados. Houve toda uma coordenação inicial de trabalho em casa. Você tem, quando você está num gabinete, você está preparado com uma cadeira especial, com um ambiente especial de trabalho. Quando você vai para casa, normalmente a maioria das pessoas não tem um local próprio de trabalho. Então você improvisa. E isso às vezes dificulta num primeiro momento você ter aquela disciplina de trabalho, aquele horário de trabalho, aquele ambiente de trabalho. Mas a partir do momento que você fica exclusivamente em casa para trabalhar, você começa a ter uma disciplina, um horário de trabalho e um ambiente de trabalho na tua casa. Daí o ritmo segue normalmente. E houve também dentro do tribunal um grupo especializado para orientação e para auxílio daquelas pessoas, inclusive pessoas que são o pessoal mais jovem, o pessoal que normalmente mora sozinho ou tem dificuldade de trabalho, de atividade em casa, que ficou mais isolado, inclusive com início de problema de isolamento, de depressão, de auxílio do pessoal do tribunal para auxiliar essas pessoas que tinham dificuldade de trabalho em casa. E foi excelente essa experiência e esse auxílio entre os próprios colegas, entre os assessores, uns aos outros, que foi maravilhoso. Foi um trabalho realmente espetacular vindo do tribunal, do pessoal da equipe médica, que superou as expectativas em termos de companheirismo, de auxílio entre os assessores. Foi espetacular. E normalizou com a sequência do trabalho em casa.
Pensando até na saúde mental, não é mesmo? E emocional de servidores e magistrados, não é, desembargadora?
Realmente. É uma dificuldade. Toda novidade, toda boa ou ruim, ela causa impacto no ser humano. E é difícil uma readaptação. Inclusive para não só para o jovem, como para a pessoa de mais idade, né? Existe uma dificuldade de adaptação, mas a tendência é que com o tempo elas vão se tornando normais.
Agora, desembargadora, muitas mulheres já faziam uma jornada tripla no dia a dia. Trabalhando em home office agora, devido à pandemia, a senhora acredita que há um desequilíbrio ainda maior de gênero?
Olha, eu me surpreendia, na realidade. Eu tive um auxílio muito grande pessoalmente em casa, mas realmente a carga de trabalho para a mulher, eu acho que normalmente ela aumenta, né? Porque é questão cultural, a mulher fica sempre com uma grande número de tarefas. Mas eu, pessoalmente, eu não posso reclamar que eu tive um auxílio muito grande por parte do meu esposo. E vi em outras questões próprio no meu gabinete, sim, que houve uma divisão de tarefas significativa. Mas eu acho que a mulher, normalmente, ela fica sobrecarregada. E porque também eu acho que a grande parte do pessoal tinha tarefa também, o marido tinha outra tarefa, então eu acho que às vezes até poderia essa possibilidade de trabalho fora, em outro escritório, em outro local, e a mulher trabalhando em casa também dividir os afazeres de atividade, não só de aquisição de compra fora de casa, mas atividade de cuidar dos filhos em casa, de limpeza, essa impossibilidade, às vezes, de ter um auxílio de uma pessoa fora, porque não seria recomendável que a pessoa se deslocasse de ônibus, viesse para casa. eu acho que normalmente sobrecarregou a mulher. A mulher ficou realmente com uma tarefa muito, muito maior ainda do que aquela que ela possuía antes da Covid. Eu tenho essa impressão.
Doutora Rosana, mais do que nunca, as formas de cobrança da sociedade, de pressão à magistratura, estão ainda mais vigentes nessa crise?
Olha, eu acho que em geral, não na Covid, mas eu acho que a situação geral do país e a situação do Poder Judiciário normalmente formaram essa cobrança, né? Eu não atribuí a Covid em si, mas a manifestação de como se posiciona a magistratura nesse momento tornaram a sociedade de forma que cobre mais o Poder Judiciário. Quer dizer, quando a situação econômica do país se torna mais deficitária, quando existe situação da magistratura contraditória em primeira instância, em graus de superior instância, quando as coisas ficam difíceis de compreensão para a população, a tendência é uma cobrança maior.
Sim.
Não só assim a Covid, por ser a Covid, mas quando há um desequilíbrio entre primeiro grau, entre Tribunal de Justiça, Superior Tribunal, tribunais superiores, eu acho que a situação econômica do país, isso gera uma situação de desconforto na população. Quando a população fica sem entender por que determinadas atitudes do Poder Judiciário invadindo eventualmente as esferas do Legislativo ou do Executivo, ou não compreendem, às vezes até válidas e necessárias, mas não compreendem esse mecanismo, porque eles não ficam compreensíveis para a população, não são bem administrados pelo judiciário, não no sentido aqui que vá uma crítica ao judiciário, mas porque o judiciário não consegue se manifestar de uma forma compreensível para a população, aí a cobrança fica maior. Então, eu acho que o judiciário deveria ter um canal de manifestação diária para que explicasse exatamente por que em determinada situação ele se posiciona desta ou daquela forma, ou por que é viável isso ou não é viável. Então, eu acho que isso, a cobrança, a tendência a ser maior. Mas eu acho perfeitamente saudável. Eu
Sim.
acho que isso faz com que se repensem valores no próprio judiciário, se tomem novas condutas ou se dê um passo atrás, não sei se é o caso, mas eu acho perfeitamente saudável. Eu nunca vi isso como negativo. Eu acho que uma população que cobra do judiciário é uma população que está politizada, uma população que está preocupada com seu bem-estar e com o bem-estar do próprio judiciário, né? Eu não vejo isso como negativo em hipótese alguma. É claro que dentro de um estado de direito, né? Dentro da normalidade, mas a cobrança eu sempre achei saudável.
E pensando num cenário pós-pandemia, dá para ter uma noção da repercussão que os efeitos sociais, econômicos e jurídicos vão trazer para o judiciário?
Bom, a questão, já estamos prevendo um retorno gradual no judiciário e com muitas cautelas, né?
Uhum.
Até a forma de realizar audiências, até a disposição das mesas, das salas de audiência, o tribunal mesmo, horário de atendimento, isso tudo está sendo revisto, né? E para longo tempo, não. Isso eu acho que tudo já está sendo modificado, né? De todas as cautelas possíveis e imagináveis, porque não só em relação à Covid e outros problemas que surgirão com certeza, né? Então, eu acho que isso tudo vai ser, em questão econômica e financeira, é um volume muito maior de ações, né? Quando existe uma crise financeira desta natureza ou deste volume, a tendência é que o volume de ações triplique, né? Porque o desacerto, a cobrança entre as empresas, a questão de banco, financiamento, isso naturalmente vai desembocar no judiciário, porque não tem outra alternativa, né? Que bom se pudesse realmente as partes sentarem e chegarem a um acordo, né? Isso haverá daqui alguns anos, tomara, sim. Mas a tendência maior que entre particulares, entre instituições, não havendo um acordo, as ações vão se avolumar no judiciário. Então, essa eu acho que é a previsão. Então, é bom que o judiciário continue ágil, que possa responder mais rápido e que possam ter soluções, inclusive essas iniciativas do nosso tribunal de fazer pacificações entre as partes, que possa ser mais rápido, possa ser ágil, possa encontrar soluções de acordos entre as partes, que também diminui o volume de litígios. Isso possa ter bastante efeito no volume de trabalho. Mas é isso que nós... E essa questão também de enfrentar a questão econômica no Poder Judiciário, isso a gente está fazendo 24 horas por dia, 365 dias no ano, diminuir as despesas e ver o que é mais racional, né? A atual administração tem feito isso assim com todos os esforços possíveis para ter uma resposta bem, bem satisfatória num todo, né?
Sim.
Em relação aos fóruns, em relação à administração geral, isso está sendo uma visão bem antes da pandemia, foi feito um planejamento bom e está tendo resultado até hoje.
Qual orientação a senhora faz nesse momento aos nossos ouvintes para a população, para conter a disseminação da Covid-19, para o enfrentamento dessa crise, desembargadora?
Bom, eu não sou a pessoa indicada porque não sou da área médica, mas eu sigo o que a área médica está determinando, né? A questão do menor exposição possível, né? A aglomeração. Né? E as cautelas em relação à higiene, à higienização de mão, ao menor saídas possíveis a locais onde que existe aglomeração, né? Evitar horários assim, onde que existam pessoas, maior número de pessoas. Eu procuro ir a supermercado em horários mais cedo possível, né? Não horários tarde. E eu acho que as cautelas que eu tomo, né? Procuro ir sempre nos horários que eu vou, eu tento fazer o maior número de atividades possível para sair o menos possível.
Sim.
E eu tenho uma situação peculiar, porque eu fui recentemente avó, e minha filha veio do Rio de Janeiro, porque a situação lá estava bem grave, e ela preferiu ter o filho aqui em Curitiba, que a situação aqui estava bem mais amena, né? Então, eu acumulo essa atividade de avó e dou um auxílio para minha filha, porque ela está aqui em casa. Então, eu saio assim com um pouco mais do que eu saía normalmente, porque eu também acumulo essa atividade de levá-la ao pediatra, levá-la ao obstetra, mas procuro fazer com todas as cautelas possíveis, o uso de máscara, ter o menos contato possível com aglomerações, tomar um sol quando eu posso, andar na rua nos horários do sol. Essas cautelas que eu ouço dos médicos, né? São essas cautelas que eu posso fazer.
Sim.
E eu acho que todo mundo deveria ter.
Sim. Desembargadora, gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós debatemos hoje aqui no programa.
Olha, eu agradeço muitíssimo a oportunidade. Eu gostaria muito que todos os juízes, os desembargadores, pudessem ter essa mesma oportunidade que eu estou tendo de falar com a população em si. Eu gostaria que a população tivesse mais esse acesso de falar com o judiciário, de dar opinião, de dar ideias que pudessem agilizar os processos, pudessem falar normalmente, fazer qualquer crítica. Nós temos uma ouvidoria no Poder Judiciário que é espetacular. Ela ouve as críticas, ela tenta viabilizar a melhoria do atendimento do Poder Judiciário. Nós temos uma administração, assim, totalmente voltada para agilização, para um atendimento da satisfação da população e do jurisdicionado em relação à nossa atividade jurisdicional. É claro, é evidente que não é o ideal de um poder judiciário, mas nós estamos tentando nos aperfeiçoar a cada dia. A atividade da mulher no Poder Judiciário aqui no Paraná é um diferencial. Nós tivemos o ano passado a desembargadora Lídia Maijima, que ela disputou a presidência, ela foi para o segundo turno com o atual presidente. Quer dizer, nós temos esse diferencial no Paraná. Nós temos várias mulheres extremamente atuantes no nosso Poder Judiciário, nós somos consideradas de igual para igual, temos assim atividades espetaculares, nós temos duas ouvidoras, são mulheres assim dinâmicas, fazem atividades espetaculares. Nós temos a desembargadora Lenícia, a desembargadora Priscila, que é uma pessoa que trabalha com a questão da violência da mulher, contra a mulher, que é extremamente atuante, a desembargadora Joici, inúmeras outras mulheres assim, que atuam em primeiro grau, com programas a partir delas, extremamente atuantes, programas que são elogiados pelo CNJ, que são aplaudidos pela população e reconhecidos, uma série de pessoas, comarca de Ponta Grossa, várias comarcas do estado. Então, eu acho que o nosso Poder Judiciário é diferenciado em relação a muitos no estado, no Brasil. E eu me sinto, assim, realmente honrada de participar de um Poder Judiciário como o nosso. E gostaria realmente, repito aqui, não é o excepcional, o ideal, mas nós estamos realmente caminhando a cada dia para atender o maior número de exigências e de reivindicações da população. E estamos abertos a qualquer crítica, a qualquer reivindicação e sempre tentando nos aperfeiçoar. E agradeço a oportunidade mais uma vez. Muito obrigada.
Muito bom. Eu que agradeço a sua disponibilidade. Muito obrigada, desembargadora.
Um bom dia a todos.
Até a próxima. E eu agradeço também a sua sintonia aqui no programa Justiça para Todos. Hoje eu conversei com a desembargadora Rosana Andrigueto de Carvalho. Falamos sobre o impacto da pandemia, a importância do judiciário em meio à crise em que vivemos da Covid-19. Eu sou Patrícia Armentano, programa Justiça para Todos. Fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.